CBN Esporte Clube.
Olá pessoal, muito boa tarde para você, são 2:02 na capital paraibana, estamos começando mais uma semana, ah que delícia, estamos começando também mais um CBN Esporte Clube a partir de hoje, sensacional, tá? E com muitas novidades, você viu o Marcos Cunha, você viu aquela galera do Fluminense lá em Mangabeira, rapaz, o pessoal se reuniu, eu vou te contar, viu, deu certo. Deu certo a torcida. O Fluminense, o tricolor carioca, é campeão da Taça Libertadores de las Américas. Buenos. Que delícia. Por supuesto. Então, no último sábado, né? Vencendo 2-1 na prorrogação, enfim. Você viu tudo isso no Globo Esporte hoje, é ou não? Muito bem. E a gente foi lá conferir a torcida do Fluminense. Lembrando que no seu CBN Esporte Clube tem a sua participação pelo 981324088. 981324088. Bem? Muito bem, já decorou aí direitinho, anotou o telefone. Hoje não temos Jucovinha, a nossa querida Juliana Bandeira. Não. É, hoje não. Ela está fazendo um bom dia, Paraíba, né? E dar a César o que é de César? Ou seja, tem que dar um refresco pra garota, pelo amor de Deus, né? Eu já fiz bom dia, 16 anos, sei como é que é, viu, Marcos Cunha? Mas hoje temos uma nova figura aqui conosco. Que nova figura? Não, na verdade é porque ele veio em loco, né? De Campina Grande, desceu a serra para estar aqui. Gabriel Abdon, boa tarde para você.
Muito boa tarde, Caco. Boa tarde ao amigo ouvinte, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Uma honra, um primor estar aqui em loco, como você mesmo disse. O homem dos efeitos sonoros, que maravilha, que maravilha. É realmente o primo estar aqui na bancada da CBN João Pessoa, aqui na Coirmã. Eu que já passei, conheço bem como é a bancada da CBN lá de Campina Grande.
Agora por aqui, né?
Exatamente, né? Colocar mais uma no carimbo dos passaportes.
Muito bem, nosso querido Peter Gabriel, quem não lembra dele? Vamos para Peter Gabriel. Lembra Peter Gabriel, né? Sim ou não? Quem não lembra, o Marcos Cunha já vai relembrar. Abdon não é desse tempo, não. Ele não é desse tempo do Peter Gabriel. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. 2:04. Já mandou sua mensagem. 981-32-4088. 981-32-4088. O programa está só começando nessa segunda-feira.
Destaques do dia.
Bom, seguinte, você que tá ligado aqui no CBN Esporte Clube, tem ouvido da gente, você que lê através do ge.globo.com/pb, sabe das novidades do Campinense também, é ou não é? A gente mostra também no Globo Esporte Televisão, na televisão, enfim. Todo mundo tá sabendo o que tá rolando, então, nos bastidores da nossa querida e briosa Raposa, é ou não é? Tivemos uma primeira eleição, onde foi eleito o Rômulo Leal. O candidato Lênin Correia acabou entrando na justiça, teve ganho de causa na justiça, e aí tivemos mais 19 votos computados na última semana, e ele acabou assumindo, então, a partir desta liminar, né? Enfim, mas aí o torcedor está meio sem entender o que está acontecendo na Raposa, porque a gente está vendo notícias dos dois lados, tanto do Lênin Correia quanto do Rômulo Leal. Tá vendo que o Lênin, por exemplo, já anunciou o Francisco Diá como técnico, e ontem o Rômulo tava batendo papo com o Marcelo Villar fazendo planejamento para 2024, né? E até postou nas redes sociais dele lá um bate-papo. Mas quem está na ponta da linha conosco agora é o Lênin Correia, né? Que de momento é o presidente do Campinense, e é com ele que a gente vai conversar agora. Lênin, antes de mais nada, seja bem-vindo ao CBN Esporte Clube.
Boa tarde, Caco, boa tarde, Gabriel, boa tarde os ouvintes da CBN Esportes, e em especial a torcida do Campinense, né, que inclusive João Pessoa é muito grande, essa torcida.
Exatamente.
Enfim, tô à disposição aqui para você aí.
Isso, Lênin. Claro, quer ser o porta-voz do torcedor. Eu acho que você deve conversar nas ruas de Campina Grande também, principalmente no calçadão ali da Cardoso Vieira. O pessoal conversa bastante com você também sobre isso. O torcedor está um pouco temeroso, pelo que pode acontecer ou o que vai acontecer com a raposa. Porque a gente sabe que quando envolve justiça, né? É sempre a questão, um consegue uma liminar, ou é concedida por outro juiz uma outra liminar, enfim. O que é que o torcedor tranquilize, pelo menos o torcedor do Campinense, com relação aos acontecimentos desse pleito, né, para a diretoria executiva da Raposa? O que você pode dizer para tranquilizar o coração do torcedor raposeiro, Lene?
É muito simples, né? Semana passada a justiça, né, através do desembargador, ele concedeu aqui a autorização que fosse feita a reparação, né, de uns votos que foram cessados pela comissão eleitoral, pelo conselho deliberativo do clube, né? E com essa somatória desses votos que a gente obteve, a gente se consagrou presidente do Campinense Clube. Então, assim, não tem dúvida, o presidente do Campinense Clube hoje sou eu, através das eleições que aconteceram, né, nesse último pleito. Então, eu queria dizer à torcida do Campinense que fique tranquila, inclusive a gente já está trabalhando, né? Hoje, tipo, no Renatão, hoje, onde a gente fez toda a compra de todo o material, né? Material calcário, adubo, né? Contratamos uma empresa, contratamos outra empresa para fazer a pintura do estádio, enfim, estamos trabalhando. Como também já fechamos a comissão técnica, né? Já temos 12 jogadores acertados com o clube, tá certo? Eu não sei o porquê esse imbróglio ainda que esse pessoal tenta trazer para o clube, né? Eles já nos causaram um prejuízo gigantesco, né? Expondo a marca do clube, expondo o clube, né, ao rico, mais uma vez, que é de praxe eles fazerem isso, né? Mas eu queria dizer à torcida e a todos da imprensa que fique tranquilo, a gente está muito, muito sereno, muito certo daquilo que tem que ser feito, tá certo? O direito da gente é muito bom, a gente nos traz uma tranquilidade, tá certo? Eu não sei por que esse alvoroço todo desse pessoal da oposição do Campinense Clube, né? Que nunca chega no clube para ajudar, para trabalhar em prol clube. Agora, quando é época da eleição, eles gostam de fazer, né, terrorismo, né, fazer negociatas, né? Enfim, infelizmente o Campinense, nesses últimos meses, né, está apossado aqui da diretoria com uma verdadeira quadrilha, né? Que foi aparelhada desde o do Conselho Deliberativo, fiscal, comissão eleitoral, fizeram de tudo para tomar essa eleição, tá certo? Mas a justiça foi feita.
Lenin, é uma satisfação falar com você mais uma vez, mas, assim, a mão que dá é a mesma mão que tira, e com a justiça não é diferente, né? Porque, por exemplo, a sua eleição se deu no dia em que estava marcada a posse do Rômulo Leal. E os 18 votos, né, que reverteram o placar, eles ainda estão sub judice. Você, ok, tá fazendo o seu planejamento, assim como o Rômulo também tá fazendo, mas você tá trazendo treinador, você disse que tem jogadores já acertados, mas isso sem uma posse ainda, sem ter sido empossado no cargo de presidente. A gente sabe que isso pode mudar, de certa forma pode mudar, como mudou com o Rômulo, pode mudar com você. Então, esse atraso, porque até agora não tem data ainda definida para sair essa última decisão judicial. Esse atraso, o quão prejudicial isso pode ser para o Campinense em campo e, naturalmente, consequentemente, para a torcida raposeira? Porque você, sem estar empossado, você não pode oficialmente contratar técnico, contratar jogador, colocar os jogadores para treinar. Você não pode fazer isso porque você está impedido enquanto essa última decisão judicial não acontece. Então, até onde isso pode ser prejudicial para o Campinense?
Ah, veja bem, eu não encaro, eu não vejo de que essas eleições estejam, essa minha eleição esteja sob júdice. Eu não entendo dessa forma, não. Por quê? Porque o que a justiça pediu para ser feito, foi feito. Entendeu? A justiça deu ganho de causa aos sócios que se sentiram prejudicados em participar das eleições. Eles participaram. O resultado da eleição está aí, público notório, todo mundo sabe qual foi. Eu ganhei a eleição. Então, cabe automaticamente à comissão eleitoral, junto ao conselho, de me dar essa posse. Mas só que eles estão se negando a fazer isso. Entendeu? descumprindo uma ordem judicial. Então hoje, nós tivemos hoje reunido com nossos advogados, tá certo? Entramos sim com ação agora, né, junto à justiça, que a justiça acelere isso aí, porque o clube hoje encontra-se a CEF. Entendeu? Hoje o clube encontra-se em estado deplorável, né, com contas de energia em atraso, funcionários de clube também sem receber, o gramado, a estrutura, o patrimônio do clube jogado às traças, entendeu? Quando a gente teve conhecimento de todo esse prejuízo, né, que eles estão trazendo para a instituição, eu tive que entrar em campo, entendeu? Então fui no Renatão hoje, já fiz toda a compra de todo o material, tá certo? Para que a gente recupere o gramado, enfim, já com pré-contrato com alguns jogadores, técnicos chegando aqui amanhã de forma definitiva em Campina Grande. Então, assim, eu queria dizer a vocês e tranquilizar a torcida que a gente está fazendo de tudo para que a gente não sinta o prejuízo, tá certo? Para início de temporada. Eu acredito, e eu estou no meu planejamento, é que nós estejamos aqui até o final desse mês, no mais tardar, até o dia 5 de dezembro, com todos os atletas já com contrato assinado e treinando. Tem mais detalhes.
Lênin, eu queria saber de você, né, a tua opinião a respeito, porque a gente tem numa reportagem aqui no ge.globo.com/pb, né, inclusive falando desses dois casos, das duas presidências, enfim, da ação judicial, né, e nessa mesma reportagem a gente tem uma conversa do Rômulo Leal com o técnico Marcelo Vilar. Falando do planejamento, também do planejamento do Campinense para 2024. Como é que você vê essa situação no lado da oposição, já que você coloca como finalizada essa questão de você realmente estar como presidente do Campinense ao final desse processo? Como é que você vê a oposição ainda do Rômulo Leal fazendo um trabalho de planejamento?
Vocês já assistiram a escolinha do professor Raimundo? Aquele personagem Rolando Lero. Vocês conhecem, né? Perfeitamente, né? Isso pra mim é uma palhaçada que esse cara tá fazendo. Esse cara nunca ajudou o clube. Esse cara sempre, quando aparece, aparece pra prejudicar o clube, né? Todo mundo sabe quem foi Rômulo Leal em 2010, né? Todo mundo sabe a tragédia que foi o clube na gestão dele, né? De 11 meses de gestão. Não pagou uma folha sequer, nem a funcionária, nem a jogador. Nunca fez uma feira, nunca teve condição de assumir o clube. E agora aparece o cara, em época de eleição, querendo conturbando, né? Denigrindo a imagem do clube, envolvendo pessoas que, ao meu modo de ver, está sendo usada, né? Como eles usaram agora o Marcelo Vilar, como eles vinham usando muitos torcedores aqui, vinham usando conselheiros, né? Enfim, é lamentável, né, a postura dele. Ele sabe que ele perdeu a eleição. Ele sabe que perdeu a eleição. Ele sabe que não está subjuntos à minha eleição. Aí fica teimando, fica tentando manipular, driblar, né, querer se inserir, né, em decisões de desembargadores, né, apelando para o jeitinho. É um cara totalmente irresponsável, tá certo? Eu fico com pena da instituição. Tá certo? A instituição, o Campinense Clube, não merecia isso. Eu queria que ele fosse um Renatão e visse a situação que está o clube hoje, como eu vi. Tá certo? Ver se ele se tocava, ver se ele realmente o espírito dele, se ele é rubro-negro mesmo, tá certo? E se ele se tocasse em tudo aquilo que ele está fazendo contra o clube, contra a instituição. Não está fazendo contra mim, não, é contra a instituição.
Lênin, os treinador que você trouxe, que você está trazendo para o Campinense, é um nome muito conhecido, tanto da torcida como do próprio futebol paraibano, do futebol do Nordeste como um todo. Você falou que tem 12 jogadores pré-acertados com o Campinense. Esses 12 jogadores, algum deles é conhecido da torcida, conhecido de algum time aqui da Paraíba, passou pelo Campeonato Paraibano de 2023... Ou você está apostando em caras novas, caras 100% novas, sem nenhuma figurinha repetida?
Olha, veja bem, eu vou primeiramente falar do técnico, tá certo? O Diá realmente não precisa apresentações. O cara aqui já foi bicampeão paraibano pelo próprio Campinense, vice-campeão da Copa do Nordeste, um cara que foi vice-campeão paraibano pelo próprio Campinense. Então, assim, as passagens que Diá teve no Campinense mostrou quem realmente é o técnico, tá certo? Talvez se fosse em outras circunstâncias, né, em outra situação, talvez não fosse ele a pessoa, mas mediante a todo o imbróglio que se criou, aquela bala de prata que nós temos, tá certo? Nós tivemos que realmente apostar na pessoa dele, no profissional dele. Quanto à questão de jogadores, vamos lá. Eu tinha um planejamento há 60 dias atrás, tá certo? Infelizmente, por tudo aquilo que esses caras vêm fazendo dentro do clube, me fez mudar, tá certo? Esse planejamento. Então, assim, esses 12 jogadores que estão, tá certo, acertados com o clube, são jogadores de qualidade, extrema qualidade. Então, eu tive que abortar aquele planejamento de 60 dias, né? Porque onde naquele planejamento teria, sim, alguns jogadores que a gente iria dar uma avaliada, uma analisada nesses caras, saber se teria condições de vestir a camisa do Campinense ou não, tá certo? Diferentemente desses que vão vir agora. E aí, esses que vão vir agora é o seguinte: Lene e o Campinense Clube não tem mais tempo. A gente não pode perder tempo. Não vai chegar aqui para fazer nenhum tipo de teste, nem avaliação com ninguém, não. Os caras vão chegar, tá certo? E já vão saber o que é que vai ser feito. São jogadores de qualidade, certo? São jogadores que 95% dessa equipe não jogou paraibano esse ano aqui, certo? São jogadores que vêm de fora, de outro mercado, um jogador...
Ô Lenin, a gente tem uma pergunta aqui do Carlos Ernesto. Carlos Ernesto deve ser torcedor do Campinense aqui. Ele manda um boa tarde para você e pergunta, né? Por que que você, no caso, não proporia uma coligação com o Rômulo Leal para resolver essa pendenga que só prejudica os destinos do Campinense Clube? É a pergunta do Carlos Ernesto aqui, que mora no Bessa, aqui em João Pessoa.
Ernesto, agradeço pela pergunta. É até importante uma pergunta dessa numa altura do campeonato. Pois saiba, irmão, amigo, que eu tentei esse diálogo no início, antes do embrólio político, entendeu? Que para mim o Campinense hoje era para estar 100% unido, rapaz. Como é que um clube está numa situação como a do Campinense, sem calendário o ano que vem? Entendeu? E tem três batimentos de chapa, isso não existe, rapaz. Isso é uma coisa fora do contexto, sem sentido. Entendeu? Agora sim, veja só, na atual conjuntura, tá certo? Eu não acho mais conveniente, eu não acho que haja mais nenhum tipo de clima nem situação que faça com que eu me junte com esse cara. Porque pra mim já mostrou quem. O cara tá totalmente mal intencionado. Então, eu hoje quero distância. Falar a verdade, o Campinense hoje precisa se distanciar dessas pessoas que querem se aproveitar da instituição em prol de projeto pessoal. Isso aí eu não posso permitir. Que inclusive foi um dos motivos que me fez emprestar meu nome, tá certo? Para que o clube não caia em mãos de pessoas erradas. Como esse cara que já foi presidente em 2010 e todo mundo sabe como foi a gestão desse cara. Então, quer dizer, eu tenho um vice-presidente como o Flávio Torreão, um cara empresário, agropecuário, um cara que a família dele é tradicionalmente dentro do Campinense Clube. Eu tenho um Salim Haluri, um cara comerciante de Campina Grande. Eu tenho um Everest, um Daniel Maia, um cara que é empresário de Campina Grande. Eu tenho o Rio do Vaz, que é o diretor do patrimônio, um cara empresário de Campina Grande. Aí você acha que eu vou trazer um cara totalmente descompromissado, um cara político, um cara que tem um passado manchado dentro da instituição? Eu não posso me juntar com pessoas assim.
Tá, então. Respondido, então, para o Carlos Ernesto. Obrigado aí pela pergunta. Lênio, obrigado pela sua disponibilidade em bater esse papo aqui com a gente no CBN Esporte Clube. A gente deseja sorte para você, deseja sorte principalmente para o Campinense, né? O Campinense é uma instituição grande do futebol da Paraíba, do Nordeste, do Brasil, e a gente espera que em breve tudo isso se resolva para que a competição, o Campeonato Paraibano, que é a única que a Raposa vai disputar em 2024, tenha um grande nível, com o Campinense realmente disputando realmente o título, né? Como sempre fez pelas vezes que já passou.
Caco, eu queria só terminar aqui, é jogo rápido.
Pois não.
Até porque assim, o Campinense realmente hoje, a torcida principalmente, ela precisa dar uma injeção nela de autoestima, tá certo? Então hoje eu fui no Renatão, no Campinense Clube. Hoje eu contratei uma empresa para fazer toda a limpeza em torno do estádio, tá certo? Com pintura, com recuperação de arquibancada, tá certo? Hoje eu fiz a compra já dos remédios para o gramado. Vai chegar 3 toneladas aí de calcário, vai chegar adubo. A gente contratou mais 4 pessoas para estar dando integral dentro do gramado, mais 4 pessoas para fazer toda a limpeza. Ou seja, a gente vai preparar o clube já para o final do ano, para receber os atletas, tá certo? Então, eu acredito que daqui a mais ou menos 15 dias, com todos esses serviços que a gente vai implantar lá no Campinense, tá certo? A gente traga a torcida, traga a autoestima, tá certo? Traga. E eles entendam, certo? Que, infelizmente, tudo isso que está acontecendo no clube foi necessário, tá certo? Não deixar o clube cair na mão de pessoas erradas.
Tá, então, presidente, né, Lênin Correia, né, eleito pelo último pleito com os 18 votos, né,
que foram colocados. Eram 19 sócios que estavam aptos a votar, um não compareceu, então foram só 18 votos novos.
Isso, 18 votos novos, enfim, que através de liminar, né, puderam votar e deram então, colocaram então o Lênin, né, como presidente do Campinense. Ainda está nesse imbróglio jurídico, mas a gente espera, como eu disse, que em breve tudo se resolva, porque o Campinense é importante para o futebol paraibano também, né? O Carlos Ernesto, inclusive, aqui agradeceu aqui a gente ter feito a pergunta dele para o Lênin Correia, presidente então do Campinense. Vamos aguardar, né? Ele diz que é presidente, o Romulo Léo também já diz que é presidente. Vamos ver para onde vai essa história do Campinense. A gente espera que termine o mais rápido possível. Bom, o Botafogo está anunciando aí pacotão de contratações, novidades, nomes confirmados. Só no fim de semana foram 5 atletas confirmados. E olha só quem é que vai trazer as novidades do Belo hoje pra gente. Mário Aguiar.
Botafogo! Começamos pelo setor ofensivo. 3 atacantes confirmados. São eles: Jean Silva, de 33 anos, que estava no São José de São Paulo, mas disputou a Série C pelo Remo. Outro nome anunciado é o também atacante Luan Santos, de 27 anos. O jogador estava no futebol da Coreia do Sul, no time chamado Suwon. Ele tem passagens aqui no Brasil pelo Ceará, o Paysandu, ABC e o Sampaio Correia. E ainda também tem o atacante Dudu Silva. O jogador estava no Figueirense de Santa Catarina e também desembarca na Maravilha do Contorno. O Botafogo também confirmou 2 laterais esquerdos. São eles: Matheus Leal, que estava na Aparecidense de Goiás, onde disputou a Série C, e o Rafael Furlan, que estava defendendo a camisa do Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Com mais essas contratações, o elenco do Botafogo já tem 10 nomes confirmados. Lembrando que tem a permanência do atacante Pipico.
Tá aí então as novidades do Botafogo no fim de semana, né, Mário Aguiar? Todo cheio de estilo, né? Todo cheio de estilo, trazendo aí as novidades. O que você tá achando? Inclusive, essa é uma das nossas questões de hoje pelo 981-32-4088. O que você tá achando aí dos nomes que estão sendo apresentados pelo Botafogo para a temporada 2024? O que você analisou de bom? O que você analisou de ruim do elenco que tá chegando, tá? O Gutenberg não tá falando do Botafogo, mas sim do Campinense, né? A gente acabou de falar com o Lênin Correia. Ele disse que, infelizmente, o que está se passando com a Raposa é um amadorismo sem tamanho, na opinião dele. A situação da Raposa é extremamente caótica, sem planejamento, sem gestão, sem calendário, sem rumo, na opinião do Gutenberg Borges, que é lá de Manaus. Ele é manauara. Maravilha. E acompanha o futebol paraibano.
Inclusive, um detalhe, cara.
Aliás, ele mora em Manaus, na verdade, né? Pessoas que só pensam em fazer política para si, segundo ele aqui, cheio de vaidade em detrimento da instituição. Simplesmente lamentável, tá falando aqui o Gutenberg, que mora em Manaus, tá ligado aqui com a gente pelo 981-32-4088. Diz aí, o Abdon.
Um detalhe, Caco,
já achou Peter Gabriel? Ele sabia quem é Peter Gabriel? Fala.
O Campinense, ele tem 2 presidentes eleitos, assim, entre aspas. Na verdade, ele tem 3, né? Porque o Antônio Trajano, que era presidente do Conselho Deliberativo, ele tá como presidente interino, inclusive hoje.
Até que se resolva isso.
Às 3, exatamente, às 3h45, vulgo 15 para as 4, o Trajano vai dar uma coletiva de imprensa lá no Renatão para esclarecer alguns detalhes desse setor administrativo do Campinense. Eu acho que ele vai para repetir mais do mesmo. Mas vamos esperar, né? Vai que tem alguma decisão judicial, pelo menos uma data para quando essa decisão por fim vai sair, para que a torcida, enfim, tenha um nome certo para presidir o Campinense para o próximo biênio, né?
Exatamente. O que pode acontecer, né? Pode acontecer, por exemplo, que o Lênin assuma e daqui a pouco vem uma decisão judicial dizendo que o cargo é do Romulo Léo.
Pois é.
E aí teria que sair, até assumir um novo presidente, né? Ou seja, só quem perde com essa história é a Raposa, realmente, porque só tem o Campeonato Paraibano em 2024 e vai ter que administrar tudo isso, fazer o que fez o Galo no ano passado, esse ano, né, na temporada 2023, né, que só tinha o Campeonato Paraibano e conseguiu todo o calendário que queria
na
temporada 2024.
Cenários totalmente opostos, né? Os papéis se inverteram, porque esse ano o Campinense tinha, além do Paraibano, tinha a Copa do Brasil, tinha a Copa do Nordeste, tinha a Série D do Campeonato Brasileiro e caiu na primeira fase em todos, inclusive no Paraibano. enquanto o Galo só tinha o paraibano. Ano que vem a coisa é totalmente diferente. É o 13 que vai ter paraibano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão, e a Raposa só com a disputa do estadual.
Abdon, daqui a pouquinho você vai trazer pra gente novidades do Galo, né?
Exatamente.
Do 13. O 13 que também tá anunciando aí o elenco. O 13 que já deve se apresentar na próxima semana, é isso?
Ah, eu acho que a ideia é que durante essa semana os nomes sejam divulgados aos poucos, para que na segunda quinzena de novembro o elenco já esteja todo reunido lá no Presidente Vargas.
Mas daqui a pouquinho você fala sobre isso, senão a gente vai adiantar aí a rapadura e acaba... É, vocês não é graça, né? Ele começa a falar tudo e daqui a pouco acaba a graça do negócio, gente. Não pode. Está gostando de todas as contratações feitas pelo Belo. Quem está dizendo isso aqui é o Diego Avelino. Jogadores que já foram destaque em outros clubes em algum momento de suas carreiras. E um treinador que, embora inexperiente, eu não diria inexperiente, eu diria desconhecido, né? Desconhecido para nós aqui, paraibanos. Está vivenciando um bom momento em sua carreira, está dizendo aqui o Diego Avelino. Caco, pergunta para o Lênin, já não dá mais. Né? O Lênin já foi, não dá mais. Pergunta para o Lênin, como presidente do Campinense, ele pretende contratar algum jogador que é destaque na Copa João Pessoa. Quem é que é destaque na Copa? Fala aí, Baiano. O Baiano de Tibiri que está aqui fazendo essa pergunta. Quem seria o destaque da Copa João Pessoa de futebol, Amador, na sua opinião, Baiano, para ser contratado por um clube da Paraíba? O Soares está aqui em sintonia, dizendo para a gente, em sintonia, abraço, obrigado mais uma vez. O David Augusto. Todos nós sabemos que Christian de Souza não tem experiência para enfrentar uma Série C. A aposta com esse nome seria mesmo a melhor saída para o atual momento do Belo? Está dizendo aqui, perguntando o David Augusto aqui. O Paulo está mandando um bom trabalho para a gente. Obrigado, valeu, tá bom? Está mandando um bom trabalho para a gente. Vamos, meu Belo, está dizendo aqui o Josivaldo. O Renato, nosso torcedor símbolo do Nacional de Patos, está colocando aqui, bem-vindo, Michel Lima. É Michel Lima que foi anunciado nas redes sociais do Nacional de Patos como técnico para a temporada 2024, tá? Michel Lima, daqui a pouquinho... Você sabe quem é Michel Lima, Gabriel Abdon?
O Michel, ele já deu uma volta aí pelo futebol cearense também, né, recentemente. E agora ele aparece lá para os lados do Canário. Eu achei até uma boa, mas o problema do Nacional foi ter dormido no ponto e deixado o Rodrigo Fonseca sair. Porque o Rodrigo fez um ótimo trabalho esse ano lá no Nacional, mas o Nacional dormiu no ponto, não renovou a tempo e teve que ir pro mercado atrás do nome de outro profissional.
E quando foi atrás, já viu que o Rodrigo já estava empregado, né?
Exatamente.
O trem tá passando ali, então sai do meio para não ser atropelado, tá bom, amigo? Muito bem, já já a gente volta aqui com o seu CBN Esporte Clube, sai daí, não. Muito bem, 2h35, estamos de volta com o seu CBN Esporte Clube desta segunda-feira e atendendo você pelo 981324088. O Bennett está dizendo aqui que o trabalho do Fausto é o diretor executivo ou gerente executivo de futebol do Botafogo, né? Fausto foi campeão em 2013 com o elenco do Belo, enfim, e voltou agora para ser gerente de futebol executivo do Botafogo. O trabalho de Fausto está fazendo efeito. O perfil de alguns atletas que estão chegando já demonstram sua eficiência, está dizendo aqui o Bennett do Belo, está dizendo ele, tá? O Paulo, que já mandou um bom trabalho para a gente aqui, está mandando boa tarde de novo. Ele que é do Castelo Branco, está ouvindo aqui, está ouvindo com um amigo Augusto, que hoje vai torcer contra o Vasco. Já não basta, né? Tem muita gente torcendo contra o Vasco, né? Tem mais um aqui. As fileiras anti-Vasco estão crescendo aqui. Lá no Bar dos Santos. Conhece, não? Também não. Abraço pra vocês aí. Paulo, abraço aí pro Augusto também, tá bom? Obrigado aí pela mensagem. Ô Samuel, tá dizendo que tá na escuta e a gente agradece Demax essa escuta. O Fabiano acabou de mandar mensagem aqui, tá mandando boa tarde pra gente. Não, ele disse que não sabe os critérios que o Botafogo usa para contratar jogadores. O Botafogo contratou um atacante que em 34 jogos marcou 4 gols apenas, né? Ele está falando sobre os jogadores que estão chegando aí para a temporada 2024 do Belo. Gilberto Lima acaba de chegar aqui, mandando um boa tarde. Boa tarde, bancada CBN. Boa tarde, Gilberto. Obrigado, viu? Obrigado pela tua audiência aí, você ligado no CBN Esporte Clube. Vai mandando mensagem aí, 981-32-4088, 981-32-4088. Você sabe que a gente teve uma enquete, né, Abdon? Peter Gabriel, meu querido Peter Gabriel Abdon. Conhece Peter Gabriel? Não é do teu tempo, né?
Não, mas eu gosto de coisa antiga. Eu gosto de música antiga, mas isso aí não tá me parecendo meu tempo não, mesmo não.
Não, não é não. Eu tenho certeza, você não era nem um embrião.
Não, não, longe disso.
É, você não era nem um embrião. Quando Peter Gabriel fazia o sucesso. Peter Gabriel, na verdade, é da formação original do Genesis, não é isso? Junto com o Phil Collins.
Então ele tá do Genesis do Genesis.
É, por aí. É por aí. Tá certo? Do início, do princípio de tudo.
Exatamente.
Tá certo assim? Era o Peter Gabriel. E aqui nós temos o Gabriel Abdon. Muito bem. Ó, a gente prometeu, né, porque... prometeu já é outro filme, né? Muito bem. É, conforme foi prometido aqui, ó, a gente tem o resultado da enquete que rolou no GE Paraíba, no ge.globo.com/pb, né, sobre qual disputa era mais importante, ou qual título era mais importante. O título do Campinense de 2013, a Copa do Nordeste, né, em cima do Asa de Arapiraca, ou o título da Série D de 2013 do Botafogo, vencendo o Juventude do Rio Grande do Sul, aqui no Almeidão, em 3 de novembro de 2013. Fez exatamente 10 anos no último dia 3. E aí, a disputa não foi nada de apertada, né? O Campinense ganhou com uma certa folga, inclusive. 69%. Dos votos foram para Raposa, ou seja, o torcedor do Raposeiro foi lá votar no ge.globo.com/pb. Você pode concordar, discordar, enfim, tá? Sobre o título da Copa do Nordeste 2013 ser o mais importante para o futebol paraibano em comparação ao título, então, da Série D do Botafogo no mesmo ano. A votação, então, aconteceu em homenagem aos 10 anos desses principais títulos, né, do futebol paraibano na história. Alguns dos principais títulos, na verdade, né? Dois campeões aqui do estado. Para ser preciso, foi 69,2% para o Campinense, 30,98% de votos dos internautas para o Botafogo. O que, que você achou, hein, Gabriel Abdon?
Assim, eu acho que nesses casos o pessoal vota por clubismo.
Pela paixão.
Exatamente. Né? Eu acho que simplesmente tivemos mais votantes do Campinense do que do Botafogo. Porque, assim... O título da Copa do Nordeste foi muito importante e é muito importante até hoje, até porque era a volta da Copa do Nordeste, o Campinense foi o primeiro campeão desse novo formato, dessa reformulação de Copa do Nordeste. Mas o título da Série D do Belo é um título, além de ser um título das quatro divisões Sim. do futebol nacional, é o que proporcionou o Botafogo de estar na Série C hoje, que ok, que já está se arrastando bastante, o Belo já podia... ter engatado aí um acesso à Série B.
Mas tem aquela história, poderia ser pior, né?
Poderia ser pior,
ou
né?
Ou seja, poderia ter caído para a Série D nesse período, mas
ou até
não,
está,
tem
ou
se
até
mantido,
está,
né?
Ou até mesmo estar sem calendário, sem divisão alguma.
É, exatamente.
Que seria até pior.
Que é o caso do Campinense.
Exatamente. Mas foi esse título que proporcionou isso para o Belo, proporcionou uma certa regularidade, que a gente pode garantir que a regularidade do Botafogo começa a partir daí, e o Botafogo está na terceira divisão até hoje. Com seus altos e baixos, seus trancos e barrancos, ok. Mas fazendo boas campanhas. A campanha desse ano estava indo muito bem até chegar ao quadrangular do acesso, até chegar a hora do vamos ver. Aí o Botafogo acabou caindo. Mas foi uma temporada muito regular. Então eu discordo um pouquinho. Eu acho que a Série D do Botafogo foi mais importante. Apesar de eu ser de Campina Grande, eu deixo o bairrismo de lado. Eu acho que a Série D do Belo foi mais importante sim do que a Copa do Nordeste da Raposa.
Nada de ficar em cima do muro, Peter Gabriel, viu, Marcos Cunha? Nada. Peter Gabriel fala, canta e realmente coloca a sua opinião. O Sargento Odivo está dizendo aqui, esse Paulo é traíra, sou Vasco. Sargento Odivo está dizendo aqui. O Paulo estava falando, né, sobre torcer contra o Vasco hoje, né, no jogo contra o Santos.
Gostaria muito de uma vitóriazinha do Vasco hoje, inclusive.
É, tá aí, ó. O Gabriel aqui está torcendo para a Cruz Maltina hoje, né? O Cruz Maltino, na verdade. Tem novidade mais aqui? Deixa eu ver. Marcos Cunha, vamos falar dos anúncios do 13. E voltamos com ele. Peter Gabriel vai voltar a falar conosco. Sim ou não? Sim? Sim ou não? Sim, peguei ele com as bermudas na mão. Muito bem. Peter Gabriel, me diga, ou Gabriel Abdon, também Gabriel Abdon, o nosso Peter Gabriel, me diga. Novidades e anúncios do Galo para a temporada 2024, o que você tem aí?
Anúncio... Vai de novo, solta a minha de novo. deixa a vinheta falar por si só.
Certo.
Anúncio oficial, o 13 fez aquele mistério.
Sim.
É, todo aquele mistério que no fim das contas não foi mistério algum. Porque hoje, quando começaram os anúncios oficiais do 13, um nome que já estava mais do que confirmado, uma figurinha mais do que conhecida lá para os lados do presidente Vargas, que é o Igor Rayan.
Uhum.
O goleiro Igor Rayan, goleiro campeão do Campeonato Paraibano em 2023, mas era um nome que já estava mais do que certo, que inclusive o próprio GE trouxe há um tempo atrás. Então, nomes oficializados, nomes oficiais, apenas o Igor Rayan.
Igor Rayan, inclusive, que entrou na seleção do Campeonato Paraibano.
Exatamente.
Como o melhor goleiro.
Melhor goleiro do Paraibano. Mas, assim como outros nomes do 13 também entraram na lista, mas tem nomes que a gente já pode dar por certo, até mesmo nomes que passaram pelo 13 em 2023, como é o caso do atacante Vitão, dos volantes Roberto e Edmundo, eles também devem compor o elenco do Galo em 2024, e a gente tem nomes novos, que
nomes
inclusive
novos
passaram pelo futebol paraibano, pelos times sertanejos.
Então,
no caso, o lateral direito Guilherme Lucena, do Souza, que
Sim.
estava no Souza, e o Léo Cereja, que estava no Nacional de Patos, eles também devem estar chegando para compor esse elenco do 13 para o ano que vem. O 13 foi catar reforços lá no sertão do estado, o que é muito bom, né? Perceber que não precisa sair da Paraíba para compor todo o seu elenco.
Claro. Ou ir para o sul, ou coisa parecida.
Exatamente, claro. Né? Precisa trazer jogadores de fora? Precisa. Mas você também precisa observar o bom trabalho de jogadores aqui dentro do futebol paraibano mesmo, e o caso do Guilherme Lucena no Souza e do Léo Cereja no Nacional de Patos, eles fizeram boas campanhas, inclusive na Série D do Brasileirão, que é um desafio que o 13 vai ter no ano que vem. Então é um trabalho muito bom, uma observação muito boa do William De Matia, que está encabeçando esse trabalho de montagem do elenco do 13. Então o 13 começa a dar suas cartas, começa a se reforçar, começa a apresentar o elenco que deve, na segunda quinzena desse mês, já tá todo completinho, todo redondinho, já concentrado lá no presidente Vargas, porque 2024 vai ser um ano bem cheio pro Galo da Borborema.
É, quem não sai muito do Nordeste é o Souza também, né? Que sempre apresenta jogadores novos, que têm se destacado nas últimas edições de Campeonato Paraibano. O Souza tem apresentado esses jogadores para um mercado não só da Paraíba, mas para o Brasil, né? E aí esses jogadores acabam sendo destaque lá no Dinossauro, e a gente deve ficar atento com os jogadores que o Renatinho Potiguar possa trazer lá para o Dinossauro também, porque normalmente são escolhas muito criteriosas feitas lá pelo Aldeone Abrantes, o Renatinho Potiguar, é ou não é?
Até porque
são destaque e acabam num futuro próximo chegando nos times com a camisa mais pesada, digamos assim, né, do futebol paraibano, que são os três grandes que são chamados aqui no estado. Botafogo, Campinense e 13. Sempre acontece isso. Mas diga aí, Adam.
Até porque o Souza teve muito destaque esse ano, né? O Souza chegou no mata-mata do acesso. O Souza ficou a isso aqui de subir para a Série C do Brasileirão. Então o Souza teve muito destaque, o elenco vai ter muito destaque também. Então se os times daqui tiverem interessados em catar algum jogador que estava no Souza, tem que ser rápido, porque o mercado está muito aberto para eles, porque eles tiveram uma visibilidade muito grande.
É isso, tô vendo a luz no fim do túnel ali, o trem se aproxima, vamos sair da linha porque tem mais um intervalo e na sequência a gente volta com a última parte deste estimado programa. Correto, Marcos Cunha? Então até já. Muito bem, faltando agora 10 minutinhos para as 3, então vamos correr aqui com o terceiro tempo do seu CBN Esporte Clube, né? A gente já volta para falar de futebol, falar aqui de handebol de areia, que tivemos lá no Catar, o Global Tour de handebol de areia. Você sabe que as seleções do Brasil, tanto no masculino quanto no feminino, são seleções recheadas por atletas paraibanos, né? Inclusive, os MVPs nas duas seleções são aqui da Paraíba, a Juliana e o Bruninho. E aí, a Juliana Bandeira, olha aí, quem disse que ela não ia aparecer? A Juliana Bandeira é quem traz essas novidades sobre o ouro do Brasil no feminino em cima da Polônia e a prata da seleção brasileira no masculino, perdeu na final para os donos da casa, a seleção do Catar. Fala, Jucovinha!
Brasil, China, Dinamarca, Polônia e Tunísia participaram do Global Tour Beach Handball neste fim de semana. E adivinha, para variar, a seleção brasileira se classificou para as duas finais do torneio. No feminino, o Brasil venceu a Polônia por 2-0. E esse título tem DNA paraibano. Na equipe brasileira, temos duas atletas paraibanas da Gema: a especialista Juliana Xavier e a goleira Ingrid Frazão. Ah, o técnico da mulherada, o Vinícius Carlos, também é daqui. No masculino, o Brasil foi vice-campeão. Na final, perdeu para os donos da casa, a equipe do Catar, em um jogo emocionante, que terminou em shootout. E aí, os adversários da nossa seleção levaram a melhor, 2-1, placar final. Mas essa prata também tem DNA paraibano, hein? O especialista Bruno Carlos, o Bruninho, também é da terrinha. E fora os títulos, ainda teve um plus. Bruno e Juliana, nosso casal 20, ainda foram considerados os MVPs da competição. Aperta a tecla SAP aí, Juliana. MV o quê? MVPs, minha gente, os melhores jogadores do torneio. Tá bom pra vocês? É o Brasil e a Paraíba no topo do handebol de areia.
Muito bem, valeu demais. Obrigado aí, Jucovinha, né? É, vendo aí que os MVPs das competições aí do Global Tour de handebol de areia lá no Catar, tá? A gente segue com esportes olímpicos, né? Apesar do handebol de areia ainda não ser olímpico, mas em breve, quem sabe? A gente vai pro vôlei na quadra, porque o Brasil faturou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile, ao vencer a Argentina na final por 3-0, com parciais de 25-23, 25-13 e 25-22. É, a seleção deu chance nenhuma para os hermanos argentinos. Muito bem. O jogo foi na Arena Parque O'Rings. Isso mesmo. Três paraibanos fazem parte, né, desse time. Medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos: o Tiaguinho, o Thierry e também o Henrique Honorato. Quem sabe essa turma não vai estar completinha nos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. E aí, para a gente ter três paraibanos aí disputando, quem sabe, o ouro nas Olimpíadas do ano que vem em Paris. Oui, monsieur. Muito bem. Vamos seguir aqui com alguns amigos que estão conosco pelo 981-3240-88, 981-3240-88. Vamos para os áudios, meu amigo querido Marcos Cunha. Começando com o Antenor. Fala aí, Antenor.
Boa tarde, Caco, Marcos. Boa tarde, torcida da CBN Esporte Clube. Uma boa semana para todos e que o Belo contrate jogadores que leve a sério o esquadrão botafoguense para esse ano, para o ano que vem, quer dizer. Um abraço a todos, Deus abençoe a todos.
Senhor Tenor, o senhor podia fazer a voz do Papai Noel no fim do ano, porque no final ele fala ho, 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 eu, né? Sensacional. Abraço, senhor Tenor. Olha aí.
Estou chegando, meu povo. Agora eu quero falar com você, Caco Marques.
Seu Wagner.
Eu queria saber de você se o treinador do Atlético continua pro Paraibano.
Ele pergunta se o treinador do Atlético de Cajazeiras, que foi campeão da segunda divisão, né? A terceira divisão vai começar, pelo amor de Deus. Segunda divisão, então o Atlético voltou à elite. Ederson Araújo, inclusive, teve contrato renovado, né, Abdon?
Nesse fim de semana, sim, o Atlético é mais um dos times da Série A do Paraibano que tem treinador garantido para o próximo ano, que é justamente o técnico campeão da segundona desse ano. Então, sim, está mantido no cargo.
Está mantido, então, Ederson Araújo. Está respondido sua pergunta, seu Wagner. Obrigado, um abraço para o senhor. Marco do Bessa. Vamos ouvir o Marco do Bessa. O que é que ele tem a dizer?
Boa tarde, Caco, Gabriel e a todos os ouvintes. Quem fala, Marco do Bessa. Gostaria de saber se tem alguma novidade aí no Botafogo, né? E parabenizar o título do Fluminense, né? Foi guerreiro, foi uma grande festa, sabe? E sobre o Campinense vai morrer abraçado esse Deus presidente, viu?
Tá aí a opinião do Marcos do Bessa sobre tudo. Na verdade, ele faz um apanhado, né? Ele fez um apanhado, falou das novidades do Botafogo. A gente já falou das novidades do Botafogo, inclusive Mário Guiar trouxe essas novidades aqui pra gente, né? Falou do Fluminense, que também a gente já citou aqui o fato da torcida do Fluminense ter se encontrado no último sábado para ver a final da Libertadores contra o Boca Juniors, muito bueno, e acabou vencendo na prorrogação por 2-1, muito bueno. Quem mais aqui está com a gente é o Jefferson.
Com certeza, o campeonato nacional é muito mais importante do que um campeonato regional.
Coloca a sua opinião. Tá aí, né? Porque foi, a gente falou também aqui do resultado da enquete que rolou no ge.globo.com/pb sobre qual título é mais importante nos últimos dos 10 anos, né? Que estão completando 10 anos. Exatamente, os 10 anos do título do Campinense na Copa do Nordeste, na final em cima do Asa de Arapiraca, e 10 anos também, no último dia 3 de novembro, completados aí do título do Botafogo na Série D do Campeonato Brasileiro, sobre o Juventude vencendo o Juventude do Rio Grande do Sul, aqui no Almeidão, no jogo 2, com a narração esplendorosa do nosso querido e saudoso Décio Freire. Sérgio Costa, o que me dá? Ou o que me fala?
Boa tarde, CBN Esporte, boa tarde, Caco Marco. Aqui é Sérgio Costa do Gás. Eu vou falar sobre essa enquete que houve aí. Se você analisar pelo lado do clube, lógico que para o Campinense foi a Copa do Nordeste e para o Botafogo foi a Série C. Agora, quando você faz a pergunta lá, eu entendi que era qual foi mais importante para o estado da Paraíba. Aí, se você vê pelo lado, por exemplo, do ranking da CBF, aí a Série C realmente é mais importante porque ela soma ponto no ranking. E a Copa do Nordeste, por sua vez, não. Não deixa de ser um título importante, lógico, a nível de marketing e tal. Mas para a Paraíba, o melhor que teve foi a Série C, que ela somou ponto para o ranking do estado, não é isso? Então era só isso aí. Muito obrigado, boa tarde.
Eu que agradeço, viu, Sérgio? Boa tarde para você também. O Gilberto Lima está dizendo aqui que está discordando de você, viu, Gabriel?
Ah, ele está discordando de mim.
Ele está dizendo que
a liberdade está aí, né?
Discordo do companheiro, tá, em falar que a Raposa só ganhou a disputa da enquete aí porque só o torcedor da Raposa votou. Não é isso. O Gilberto, o que ele quis dizer assim, que a maioria de torcedores que votaram, a maioria foi de torcedores da Raposa.
Não é que só torcedores do Campinense votaram, é que mais torcedores do Campinense votaram.
É isso que ele quis dizer, entendeu? Tá, o número. O pessoal foi realmente para a internet, foi lá na página do ge.globo.com/pb para votar na enquete e votar, claro, do lado do Campinense, né? O Fabiano está lembrando aqui que ele falou sobre os critérios dos jogadores, e aí ele citou o jogador que tem 34, em 34 jogos, marcou 4 gols, aí agora ele mandou o nome, né? Que é o atacante Jean Silva, que foi anunciado aí pelo Belo para a temporada de 2024. Ô, François, Monsieur François, está aqui, não é de Paris, diretamente de Paris, falando de Jogos Olímpicos, muito bem. Boa tarde, programa excelente. Tá vendo aí, Marcos Cunha? A gente agradece, né? Cabra bom, é ou não? Cabra bom, François.
Cabra bom!
Exato. Exatamente. Muito bem. E tem mais uma notícia aqui. Deixa eu trazer aqui mais uma notícia, porque hoje tem rodada do NBB, o Novo Basquete Brasil. Hoje nós temos a Unifacisa enfrentando o Paulistano, jogo que vai ser às 7 da noite, lá no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo. É o primeiro de uma série de 3 jogos fora de casa, né? Na sequência, o Basquete Unifacisa pega o São Paulo e depois volta para o Nordeste, mas para enfrentar o Fortaleza, na sequência do Novo Basquete Brasil, o Novo Basquete Brasil, que está na liderança do NBB, inclusive, né? Olha, ele mandou um oi aqui para dizer que mandou mensagem. Sabe quem? Boa tarde, bancada CBN Esporte, Gabriel Abdo. E
Cabra bom!
Quero dizer aqui, é o Júnior do bairro do Rangel. Dizer que não tem do que reclamar antes de começar a temporada. Todas as equipes têm tempo de sobra para se programar. Organização é o segredo para o sucesso. Júnior Rangel. Muito bem. É o Júnior do Rangel com a gente aqui. Ivanaldo, torcedor do Souza. Amigos, o título mais importante é o nordestino. Com certeza. Copa do Nordeste. 2023. O Marcos Cunha concorda com você, viu, Ivanaldo? Concorda plenamente com você. Mas a gente estava falando aqui do NBB, antes que o avião comece a taxiar aqui, agradecer a presença de Gabriel Abdon, nosso querido Peter Gabriel, hoje aqui, né? Ele que esteve conosco nesta tarde. Muito bem. Peter Gabriel, ou Gabriel Abdon, me diga uma coisa.
Digo até duas.
NBB, tá muito bem, né, a Unifacisa, graças a Deus.
A Unifacisa teve um começo muito bom, deu aquele sprint da largada inicial e fez dois jogos fora e ganhou os dois. E quando veio jogar aqui na Paraíba, em Campina Grande, com a sua torcida também ganhou, tá invicto, tá com 100% de aproveitamento. E a tendência é que continue assim, que a Unifacisa faça uma campanha, uma temporada ainda melhor do que foi a temporada passada. A gente espera que chegue a uma semifinal, mas uma final, quem sabe, traga o título aqui para nossa Paraíba.
Inclusive, a galera tá rasgando elogios aí pro time do César Guidetti aí, nesse início de temporada, né? E fazer pontos fora de casa, e principalmente com vitória, é muito importante, já que você sabe que no final o caldo engrossa um pouquinho.
É porque talvez no eixo ainda vejam a Unifacisa como uma surpresa ter esse sprint inicial, mas pra gente já não é mais surpresa nenhuma essa boa campanha da Unifacisa.
Tá aí. E neste momento o avião começa a taxiar, temos que ir embora, Gabriel.
Vamos embora, né?
Tá vendo que ele já soltou um pare na nossa cara aqui. Valeu, um abraço pra você, boa viagem de volta à Campina.
Obrigado pela receptividade, até a próxima, se Deus quiser.
Vem aí, Carla Bizani, CBN Cotidiano, eu volto amanhã. Volto, Marcos Cunha, volto, né? Em nome de Jesus. Tchau!